Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta terça-feira, 7 de dezembro do ano de 2021. Enquanto a Celeste faz aqui contato com o nosso próximo entrevistado, eu quero fazer aqui um lembrete importantíssimo, que diz respeito aí à nossa conta, para que vocês, ouvintes, tenham condições aqui de ajudar o Faixa Livre nesse processo aí de financiamento do programa. A gente gosta sempre de lembrar aqui que a participação de vocês aqui no financiamento do programa é fundamental para que a gente consiga estar no ar. A gente que completou Faixa Livre completou 27 anos no último domingo. A gente fez, inclusive, uma edição especial no programa de ontem, em celebração a esses 27 anos. E muito por conta disso, pela doação, pela participação de vocês na contribuição aí com o financiamento do programa. Ó, a nossa conta lá do Banco Itaú, para a doação de vocês, ouvintes, é da agência 1964, a conta corrente 03004, dígito 1. A conta, mais uma vez, do Banco Itaú, a agência 1964, a conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta está em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a FBNDES, mas todos os recursos que disponíveis nela são colocados aqui para o financiamento do nosso programa. O CNPJ da FBNDES, para quem não é cliente lá do Banco Itaú, é o 33984550-0001-41. Mais uma vez, o CNPJ da FBNDES é o 33984550-0001-41. Então, fica aí o lembrete para vocês, ouvintes, que possam aqui nos auxiliar a participar aqui do financiamento do programa. E a gente também tem a nossa chave Pix para vocês aí, para quem já utiliza essa nova tecnologia, possa nos ajudar aqui a financiar o programa. A nossa chave Pix é o nosso e-mail, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Fica aí o lembrete para que vocês, ouvintes, que possam aí nos ajudar, que tem condições aí de nos ajudar, né, contribuindo para o financiamento aqui do Faixa Livre, que o façam. Eu vou retomar aqui a leitura dos recados de vocês, ouvintes. Ó, o Sidney Lianza, ele elogia a entrevista que a gente fez aqui com a Cristina Serra. Ele diz aqui, boa, que bom que você gostou, Sidney, da entrevista que a gente fez com a Cristina. Agora, o Gabriel de Bradipina, ele diz o seguinte, ó, a burguesia nunca vai conseguir governar com democracia. Não há limite para uma burguesia parasitária e hipócrita contra nós, como a nossa. Muito bem lembrado, Gabriel, a nossa burguesia liberal aí, essa turma aí não está nem um pouquinho, não se importa nem um pouquinho com a população brasileira, com igualdade no nosso país, não é, Gabriel? Eles só estão interessados aí em acumular cada vez mais capital e ampliar essa desigualdade que a gente tem colocada no Brasil já há décadas, né? Te agradeço demais o teu recado, tá bom, Gabriel? Agora, o Almir Nunes, pelo YouTube, um povo que tem que buscar osso no lixo para se alimentar, tem alguma chance de entender o que é uma política de esquerda, direita ou extrema-direita? E querendo ou não, somos todos manipulados para sermos centrão eternamente, mesmo que sejamos de direita ou de esquerda. Muito bem colocado, Almir. Infelizmente, esse debate político, esse ensino de política no nosso país foi muito deixado de lado. Essa política de base aí foi muito deixada de lado, especialmente aí pelos governos petistas aí nos últimos tempos, né, o Almir? Infelizmente, esse espaço que foi abandonado aí pelas nossas esquerdas foi capitalizado de alguma forma pelas igrejas neopentecostais. Infelizmente, essa aqui é a questão, né, Almir? Muito importante esse teu recado, essa necessidade da gente politizar o povo brasileiro no nosso país. Eu te agradeço demais, tá bom, Almir, o teu recado. E ele volta a participar aqui pelo YouTube, ele diz, vamos ter que esperar o PT do Lula fazer acordo com Deus e o diabo para sermos salvos? Que tristeza! É, Gabriel, a gente espera aí que, caso o ex-presidente Lula venha a ser eleito, que ele trabalhe aí pelo bem do povo brasileiro e deixe de lado aí todos esses acordos que ele fez aí recentemente, ele tem anunciado e tem mostrado aí com o grande capital, e que foi a base do governo dele, da tal da governabilidade lá de 2002, né, Gabriel? Ô Almir, você muito bem colocado esse recado. Eu te agradeço aí o teu comentário, mas agora eu interrompo aqui a leitura, porque na ponta da linha eu cumprimento a professora titular aposentada da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Ivanete Boschetti. Ivanete Boschetti, bom dia.
Bom dia.
Ivanete.
Bom dia, Anderson, está me ouvindo?
Eu ouço sim, Ivanete. Eu te agradeço demais por você estar aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre, ô Ivanete, porque a gente já havia iniciado lá atrás um diálogo com você aqui no programa a respeito aí justamente do lançamento do programa Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família, em uma tentativa aí do presidente Jair Bolsonaro se promover e ampliar essa sua popularidade visando as eleições do ano que vem. Já que a promessa é de que esse novo programa social pague, em média, pouco mais do que o dobro do seu antecessor, construído lá pelos governos do PT. Só que no nosso primeiro papo, infelizmente, Ivanete, não houve tempo para que você se aprofundasse aí nessas colocações a respeito do Auxílio Brasil, até porque as regras haviam sido acabado de ser anunciadas. Você até escreveria um artigo comparando os dois programas, enfim. Nós queremos dar a oportunidade agora, Ivanete, para que você faça uma leitura aí mais aprofundada desse Auxílio Brasil, que você fale se há, de fato, vantagens na adoção desse novo programa, que ainda segue sem fonte de recursos, essa que é a verdade, carecendo da aprovação definitiva da PEC dos precatórios lá no Congresso, não é, Ivanete?
Isso. Primeiro, muito obrigada, Anderson, pelo convite para voltar ao programa. Realmente, essa proposta, né, do Auxílio Brasil, ela ainda nem está completamente fechada, porque, como você disse, depende ainda da publicação da PEC dos precatórios, que tem todo esse debate, se vai ser fatiado ou não. Mas o que eu acho importante a gente ressaltar em relação, por exemplo, ao Bolsa Família e ao Auxílio Brasil. A primeira coisa é que é importante a gente entender que o Bolsa Família, quando ele foi lançado no início do governo Lula, ele já vinha de uma proposta antes, né, da eleição, vinha de uma política de combate à fome e à miséria. Então, o Bolsa Família, ele fazia parte de uma política mais ampla de combate à fome e à miséria. Essa política de combate à fome e à miséria, ela tinha alguns eixos importantes. O primeiro eixo, que eu acho que é muito essencial para a gente recuperar, é que ela estava associada a um amplo programa de geração de emprego, pelo estímulo ao setor privado, mas também de geração de empregos públicos, e é uma política de valorização do salário mínimo com reajustes acima da inflação, ou seja, ela estava vinculada também a uma política de geração de emprego e renda. Ela também estava vinculada a uma ampla proposta de combate à fome por meio da política de segurança alimentar, que envolvia, naquele momento, o apoio a programas da agricultura familiar, tanto para a produção quanto para a distribuição, a construção de cisternas, que está novamente agora na mídia pela não continuidade deste programa, e o programa Fome Zero. O programa Fome Zero, além do apoio à agricultura familiar, tinha essa dimensão do Bolsa Família. O Bolsa Família, portanto, ele era um programa que fazia parte de uma ampla política de combate à fome e miséria. E o Bolsa Família, ele também unificou auxílios que existiam antes, que era o Vale Gás, a distribuição de leite para crianças em primeiros, então, postos de saúde, e o apoio a gestantes e nutrizes. Então, o Bolsa Família, ele unificou esses programas ao outro que existia, que era o Bolsa Escola, que era uma bolsa para crianças que estavam em escola, mas que era muito residual e diferente nos estados. Então, vejam, o Bolsa Família, ele tem duas características principais, e por que eu estou ressaltando? Para mostrar a diferença em relação ao Auxílio Brasil. Ele estava inserido em uma política, né, de combate à fome e à miséria, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, e ele unificou diversos programas fragmentados e que, inclusive, tinham sobreposição que vinha dos governos anteriores. O Auxílio Brasil, diferente de tudo isso, ele vem para substituir o auxílio emergencial. Ele não está vinculado a um amplo programa de combate à fome e miséria. Ele tem este caráter emergencial, ainda mesmo que tenha se mudado o nome. E ele nunca foi uma proposta de programa desse governo, né? A gente sabe que ele sempre fez críticas à Bolsa Família, ele era contrário ao próprio auxílio emergencial no início da pandemia. E ele, inclusive o auxílio emergencial, ele foi instituído graças, né, à pressão popular, à pressão da sociedade e à ampla crise que se aprofundou, que já existia antes da pandemia, mas uma crise econômica e social que se aprofundou enormemente com a pandemia. Então, o auxílio emergencial, ele nasceu de uma absoluta necessidade, demanda e pressão da sociedade. E naquela ocasião, no início da pandemia, o governo federal foi contra, depois a pensão da proposta de R$ 200 foi ampliada para R$ 600, podendo ser maior do que isso, de 1.200, no caso de mulheres solas em família. E agora ele é transformado num Auxílio Brasil. Mas ao ser transformado no Auxílio Brasil, primeiro, ele reduz enormemente o auxílio emergencial, reduz tanto no valor quanto no número de beneficiados. Vamos lembrar que o auxílio emergencial chegou a atingir 68 milhões de famílias no ano passado. E o valor, então, caiu muito. Então, o Auxílio Brasil hoje, ele tem que ser entendido nesse contexto. Ele não está vinculado a um programa de política de combate à fome e miséria. Ele é um substituto muito residual, enfraquecido e fragilizado em relação ao auxílio emergencial. E, portanto, ele deixa fora do acesso um contingente enorme ainda nesse contexto de pandemia que nós não superamos. Então, ele tem, de fato, características muito diferentes do ponto de vista do seu sentido, do ponto de vista do seu surgimento, do ponto de vista de suas possibilidades e potencialidades para combater efetivamente a fome e a miséria no Brasil. Fome que, né, lembrando, atinge mais de 20 milhões de pessoas e no contato de insegurança alimentar a gente chega a 40 milhões de pessoas. Então, nós temos aí, do ponto de vista do que significa esse programa para o combate à fome, para o combate à pobreza, em uma articulação com uma política econômica, uma condição bastante, bastante diferente do Bolsa Família. E vale a pena também sinalizar que, como ela está dissociada de uma política de combate à fome e a pobreza no Brasil, nós temos aí esse auxílio que, na verdade, ele é lançado num contexto também de forte aumento da inflação, onde há uma corrosão tremenda do valor dos salários e também, portanto, dos valores dos benefícios. Isso significa que mesmo a mudança do Auxílio Brasil em relação ao Bolsa Família, e eu vou falar dessa mudança daqui a pouco, isso significa que esse aumento que teve no valor do benefício significa que ele se perde num contexto de aumento da inflação. Então, nós temos, de fato, um novo auxílio que continua com um caráter muito emergencial e bastante residual em relação ao auxílio emergencial. E a gente pode dizer também ao Bolsa Família, porque se a gente considerar essa articulação do Bolsa Família com uma política econômica e social mais ampla, isso não está presente no Auxílio Brasil e, portanto, ele caminha, vamos dizer, de modo paralelo, isolado, com um valor muito insignificante em relação a essa condição de aumento da pobreza, de aumento de desemprego, de aumento de atividades precarizadas, informais de trabalho. Então, a gente tem um programa emergencial, residual, embora tenha se mudado o nome e algumas características dos benefícios e que a gente pode até questionar se essas mudanças que foram feitas são efetivamente alterações significativas em relação ao Bolsa Família.
Essa aqui é
a questão. E aí, nesse sentido, eu acho que tem que separar duas coisas do Auxílio Brasil. A primeira é quando ele é alterado de nomenclatura, mas ele mantém algumas características do Bolsa Família. Então, quais são as suas características? No primeiro momento, ele vai atender aquela mesma quantidade de famílias que estava no Bolsa Família, ou seja, aquelas 14 milhões e 600 mil famílias aproximadamente, que já estavam lá. Ele apresenta a mesma característica que já estava no Bolsa Família, de dividir essas famílias entre as famílias que estão em condição de extrema pobreza e as famílias que estão em condição de pobreza. Ele estabelece as mesmas condicionalidades que já existia no Bolsa Família, né? Então, aquelas condicionalidades de renda, né? Então, você tem que estar abaixo de uma determinada renda per capita. O que o Auxílio Brasil muda em relação ao Bolsa Família? Ele ampliou, ele aumentou em 17,84% o valor do benefício do Bolsa Família, que significou passar aí de uma média de R$ 189 para R$ 217,18, que dá aí R$ 28 mais ou menos de aumento. Só que se a gente considerar esse aumento de 17% em relação à inflação acumulada, em relação à corrosão do salário, do aumento de preços, esse reajuste acaba perdendo sentido no valor que ele tem para a sobrevivência das famílias, né?
Exato.
Um outro elemento que o Auxílio Brasil mantém e alterou muito pouco em relação à Bolsa Família é quando ele estabelece essa categorização, né, das famílias em extrema pobreza e das famílias em condição de pobreza. As famílias em condição de extrema pobreza, o Auxílio Brasil aumentou a renda per capita mensal para que as famílias possam ter acesso, né? Era aproximadamente R$ 89,00 no Bolsa Família e passa a ser quem recebe até era R$ 100,00 na proposta do governo,
sim,
né? E o Senado aumentou para 105,01, depende, né, como você disse, dos precatórios. E no caso das famílias em situação de pobreza, era de 178 no caso do Bolsa Família e passou para R$ 200 no caso do Auxílio Brasil e foi ampliado para 210 pelo Senado, caso, né, a PEC dos precatórios seja publicada na sua integralidade. Então, veja que teve um pequeno reajuste, como eu disse, mas se manteve essa diferenciação. Essa diferenciação, ela leva a duas questões que a gente tem que finalizar, né? A primeira é que as famílias em situação de pobreza absoluta e que vão receber esses valores, isso vai depender do número de componentes da família, número de crianças que cada família tem, pode ser até no máximo 5 benefícios por família. Então, a gente não sabe exatamente quanto cada família em situação de pobreza vai receber.
Pois é.
A gente ainda não tem como saber isso, nem quantas famílias em situação de pobreza vão receber esse benefício. Em relação às famílias em situação de pobreza, que vai ser um valor menor, esse valor ainda vai estar condicionado à existência na família de crianças crianças e jovens até 21 anos, desde que estejam matriculados na educação básica. Ou seja, mantém aquelas condicionalidades que já estavam, né, no Bolsa Família. Então, não alterou isso.
Uhum.
E também tem um outro fator muito importante em relação a esse Auxílio Brasil, que os valores estão definidos na medida provisória e no decreto, mas eles não estão vinculados a nenhum indexador de reajuste. Significa o quê? Que com a inflação e a inexistência de um indexador de reajuste, significa que esses valores que as famílias vão receber e que, né, o governo está dizendo que neste momento a média é R$ 217,18, mas pode ser para mais, pode ser para menos, dependendo dessa composição familiar, esse valor pode chegar, e dizer que vai chegar a 400 para todas as famílias, se os precatórios, né, que já foram aprovados na Câmara e no Senado, realmente forem sancionados, e aí depende dessa questão, né, da Câmara aprovar aquilo que o Senado também incluiu. Por quê? Porque se não for aprovado aquilo que o Senado incluiu, este valor que é chamado aí de um auxílio transitório é só até dezembro de 2022. Ou
Exato.
Seja, esse valor só vai passar dessa média aí de 217,18 e chegar a R$ 400 até dezembro de 2022, ou seja, só neste ano eleitoral. Não se trata, portanto, de um programa de renda básica, não se trata, portanto, de um programa de transferência monetária permanente que tenha recursos garantidos na lei orçamentária anual para todos os anos, porque é diferente do Bolsa Família.
É.
Né, o Bolsa Família, e todos os anos o valor era inserido na lei orçamentária anual e estava assegurado. Para o Auxílio Brasil, o que está assegurado até o momento, com o que foi aprovado até agora, são os R$ 400 até dezembro de 2022.
É, tudo isso.
A técnica dos precatórios não for fatiada e for incorporado, né, desde agora as alterações feitas pelo Senado, então aí nós poderemos ter uma alteração nessa proposta governamental que pode transformar o Auxílio Brasil num auxílio mais permanente, até 2026, né, conforme foi apresentado, como foi aprovado no Senado, com recursos precatórios até 2026 e com duas alterações muito, muito importantes. A inclusão, né, da necessidade de garantir um programa de renda básica para todas as famílias em situação de vulnerabilidade na Constituição Federal, tanto no artigo 6º quanto no artigo 203. Então, isso é fundamental para que ele deixe de ser um auxílio emergencial e se torne um programa mais permanente. E uma outra alteração pelo Senado muito importante, que é vincular os recursos, né, dos precatórios, não só para o Auxílio Brasil e sua permanência, mas também para as políticas que compõem a Seguridade Social, que são a saúde, a previdência social e a assistência social.
Sim.
Então, nós temos aí uma perspectiva de alteração, né, para de um auxílio emergencial, como está hoje, para um auxílio mais permanente, desde que, efetivamente, as alterações propostas pelo Senado sejam publicadas, sancionadas e entrem em validade imediatamente.
É. Tudo isso, toda essa área é muito grave, não é, Ivanete? E você citou aí que esse programa, o Auxílio Brasil, ele está dissociado aí dessas políticas públicas de combate à fome e à pobreza, e você citou aí uns outros programas que existiam, como Bolsa Escola. Esses programas, eles continuam existindo, ô Ivanete?
Anderson, desculpa, eu não consigo te ouvir. O finalzinho, você poderia repetir?
Eu te questionei da seguinte forma. Eu citei aí que você comentou aí que esse Auxílio Brasil está dissociado dessas políticas de combate à fome e à pobreza. E eu queria saber se esses programas, como Bolsa Escola, eles continuam existindo no nosso Brasil ou eles foram deixados de lado pelos governos?
Olha, em relação ao Bolsa Família, eu estava dizendo que teve condicionalidades que foram mantidas, né? E essas condicionalidades permaneceram, por exemplo, em relação à matrícula, né, ao acompanhamento nutricional de crianças de até 7 anos, em relação à existência de gestantes na família para o benefício de composição familiar. Agora, o Auxílio Brasil, ele incluiu, e aí eu estou entendendo isso para fazer a relação com essa questão de uma política de combate, né, à fome e à miséria, o Auxílio Brasil, ele incluiu benefícios básicos, né, que são chamados 3 benefícios básicos, e ele complexificou, incluindo mais 6 benefícios ou auxílios que são chamados de benefícios acessórios. Na minha avaliação, aquilo que foi unificado no Bolsa Família, ele foi desunificado agora com o Auxílio Brasil. Porque quando você tem a unificação de benefícios fragmentados, um único benefício, você tem não só uma facilidade maior de gestão, de acompanhamento, evita superposição, uma possibilidade maior de articulação com outras políticas sociais, como a saúde, a educação, geração de emprego e renda. Então, neste caso, os 3 benefícios básicos, né, que são chamados o benefício da primeira infância, o segundo, que é o benefício de composição familiar, e o terceiro, que é o benefício de superação da extrema pobreza, todos esses, se eles forem efetivamente assegurados, com ampliação para 17 milhões de famílias, como está se ventilando, eles, na verdade, eles têm diferenças graduais, tanto de valor quanto das condicionalidades. Então, no caso do benefício da primeira infância, é só para quem tem famílias, né, que tem crianças de até 3 anos, e o valor por criança é de R$130. Então tem um máximo aí que pode ser alcançado por essas famílias que têm crianças, né, de até 3 anos de idade. Esse valor pode ser complementado pelo benefício de composição familiar, desde que tenha gestante e desde que tenha filhos entre 3 e 21 anos matriculados em educação básica, mas o valor é muito residual, de R$ 65,00 por integrante. Então, você vê que é um cálculo que vai ser feito que impossibilita a gente saber quantas famílias vão receber exatamente que valores, né? E o benefício de superação de extrema pobreza, que é o terceiro que compõe esses benefícios básicos, eles são somente para aquelas famílias que não atingirem aquele limite da extrema pobreza, que é aquela, como eu disse no início, renda mensal per capita de até R$105,01, se prevalecer o que o Senado aprovou, ou de R$100,00, se não, né? Então, haverá um complemento que vai ser calculado com uma fórmula bastante complexa, mas pode chegar no máximo a 25 por integrante. Então, veja, isso que é chamado de benefício básico, que envolve essas três situações que eu falei, a gente só vai conseguir efetivamente verificar quantas famílias, quais os valores que as famílias recebem e se esses valores são inferiores ou superiores ao que a família recebeu no Bolsa Família, é a hora que isso estiver totalmente implementado.
É verdade.
Agora, veja, no decreto que regulamenta e também na medida provisória, está previsto um chamado benefício compensatório de transição para aquelas famílias que hoje, né, até recentemente recebiam o Bolsa Família, e ao serem reenquadradas nesses novos critérios e nessas novas modalidades do Auxílio Brasil, se elas passam a receber menos do que elas estavam recebendo no Bolsa Família, elas vão receber esse benefício compensatório, mas no máximo por 24 meses.
É.
Ou seja, elas podem receber até 24 meses para chegar ao valor que elas recebiam no Bolsa Família. Então, o que o governo está dizendo? Ninguém vai receber menos do que recebia no Bolsa Família.
É verdade.
Só que isso é no máximo até 24 meses, podendo ser suprimido antes. Então, não tem nenhuma garantia a médio e longo prazo, que as famílias vão continuar recebendo aquilo que elas recebiam no Bolsa Família.
É muito grave todo esse quadro,
então,
né, Ivanete?
É difícil dizer agora, entendeu?
É muito grave todo esse quadro, Ivanete. Infelizmente, eu sou refém aqui do relógio, a gente precisa encerrar aqui a nossa entrevista rapidamente, mas você deu uma aula aqui a respeito de todos esses problemas trazidos aí pelo programa Auxílio Brasil, esse é o caráter eleitoreiro, e eu quero te agradecer, Ivanete, por esse papo aqui com a gente no Faixa Livre, te desejarei um ótimo dia de trabalho e deixar o meu forte abraço.
Obrigada, Anderson. Eu quero dizer só mais uma coisinha para finalizar, que esse programa, ele também enfatiza e fortalece enormemente o endividamento familiar, porque ele estimula que as pessoas que receberem o Auxílio Brasil possam comprometer até 30% desse benefício com microcréditos nas instituições financeiras. Então, é um programa que favorece a financiarização e endividamento familiar nesse momento que todas as notícias mostram já mais de 70% das famílias estão endividadas. Muito obrigada aí pelo convite e eu espero ter contribuído para uma compreensão mais precisa do Auxílio Brasil.
Você foi didática. Muito obrigado, Ivanete. Te agradeço. Um bom dia para você. Um abraço.
Bom dia. Abraço.
Conversamos aqui com a professora titular, aposentada da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a Ivanete Boschetti. Eu volto aqui a ler os recados aqui de vocês, ouvintes, ao Pedro Miguel, lá da Tijuca. Neste processo parlamentar, o Centrão continuará governando. Por isso, essa democracia representativa burguesa é uma farra. Aliás, é uma farsa. É verdade, Pedro, uma farsa. O Almir Nunes, pelo YouTube. Um bom dia a todos e a todas. Bom dia para você também, Almir. O Carlos José, pelo YouTube. Bom dia, sou ouvinte desde o início do programa. Se a culpa é do PT, qual é a saída? Pois é, Carlos, essa é uma pergunta que a gente faz aqui há muito tempo e que a gente tem tentado discutir aí com os nossos comentaristas aqui. Eu acho que a saída é que a nossa esquerda, de fato, se comprometa com os interesses do trabalhador brasileiro, não é, Carlos? Infelizmente, o que a gente tem visto aí é um processo onde as esquerdas buscam aí, única e exclusivamente, os seus interesses. Essa que é a realidade, não é, Carlos?